Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Publicom, o espaço feito para você se inteirar na publicidade e aprender a fazer a comunicação de verdade.
Oi, gente, eu sou a Stephanie, sou publicitária e trabalho com marketing atualmente.
Olá, eu sou a Caroline Simões, sou publicitária e hoje eu trabalho na área de atendimento na agência de marketing.
Fala, pessoal, sou o Gabriel Vale, publicitário e trabalho com marketing de experiência.
Opa, fala comigo, o Jonathan da Nova Geração, prazer. Publicitário como todos e trabalho com adestramento de cães.
Oi, eu sou a Clara, CEO do Fuse Pitch, uma empresa de fotografia.
Bom, gente, o tema que a gente vai falar hoje é marketing de oportunidade. Algumas empresas estão aproveitando bastante um acontecimento ou um momento para promover a sua marca durante esse período de pandemia, de uma forma que vem sendo um propulsor para ganhar visibilidade nas redes sociais e até mesmo alavancar as vendas de uma empresa. E hoje a gente vai trazer alguns exemplos e vai debater um pouquinho sobre eles com vocês.
Cara, então, quando eu soube desse tema, eu fui pesquisar na internet e achei um bem interessante no Twitter, que foi a Oral-B e a Avon se unindo após uma sugestão da Juliette, vocês viram?
Sim, que ela usou a escovinha, né, pra pentear a sobrancelha.
Isso aí. Uma pegada assim. Vou botar o vídeo aqui pra vocês escutarem.
Amei esse pincel, Avon. É muito bom. E foi parceria com a Oral-B?
Collab entre Oral-B.
Collab. Avon e Oral-B.
E aí foi aí que a Oral-B topou e provavelmente eles vão lançar um produto, eles dois juntos.
Parece inusitado, né? Mas na verdade faz todo sentido se a gente for parar pra pensar, produzir esse tipo de produto. E fazer isso junto com a Avon, sabe? É uma ideia que, tipo assim, surgiu do nada, mas que faz todo sentido.
Sim, sim. Foi, tipo, uma estratégia muito boa que a Oral-B e a Avon se juntaram pra fazer, sabe? É exatamente o anúncio de oportunidade que eles jogaram e vai dar muito bom, inclusive. Ainda falando de BBB, vocês viram o anúncio do Globoplay com o Lucas Penteado pra anunciar a chegada do Maluco no Pedaço?
Não, eu ainda não vi.
Eu cheguei a ver, mas não entrei no link não, nem vi o vídeo, só vi assim de fora.
É, eu vi vários comentários pelo Twitter, né?
É, eu vi que eles iam fazer umas coisas lá no Globoplay, mas sei lá, não cheguei a ver isso ainda não.
Vou colocar aqui então o áudio pra vocês escutarem.
Preto de quebrada, tentando se equilibrar naquela linha tênue entre o certo e o errado. Aí, do nada, ele é jogado numa casa gigantesca, linda e luxuosa pra conviver com um bando de gente diferente que ele mal conhece direito. Sei lá. Acho que eu me identifico com essa série.
O rei do pedaço.
E aí, tipo, foi um anúncio de oportunidade que toda aquela repercussão do Lucas, o Globoplay puxou ele pra relacionar ele com o Maluco no Pedaço, né? E assim, achei super interessante. Várias pessoas elogiando demais sobre essa campanha.
Realmente, muito sentido. E ele, depois que saiu do Big Brother, né? Mesmo tendo sido de uma maneira não muito agradável, né? Que ele acabou desistindo. É uma boa fazer esse tipo de publicidade com ele, até porque, assim, ele parece ser uma pessoa muito engajada. Muitas pessoas conhecem ele depois do Big Brother, principalmente, né? Então foram várias oportunidades nessa propaganda.
Vocês também repararam como as empresas estão aproveitando os paredões pra fazer divulgação de seus produtos e tipo...
É, eu acho que o BBB, ele tornou um fenômeno que talvez nem o próprio dono imaginava, assim, do programa, né? Porque hoje a gente vê um personagem se tornou um produto, né? Então a gente teve aí a Carol Conká, que foi produto, literalmente, de inúmeras campanhas nas redes sociais, de divulgação de marca. A Viih também foi mais recente que a gente teve, assim, um pouco de piada com a imagem dela e brincou com alguns produtos de limpeza. Usaram a imagem dela e trouxe um engajamento, né?
E isso, no final, acaba sendo bom pra ela também, porque mesmo não sendo uma coisa 100% positiva, o fato dela não tomar banho, acabou, tipo assim, o número de seguidores dela, que já era alto, aumentou muito, e das pessoas que entraram na casa como anônimos também. Acaba que o Big Brother não ajuda a promover só as marcas, mas promove também as pessoas que estão lá dentro.
E é engraçado que não só promove quem tá lá dentro, como as pessoas de fora acabam se promovendo com o Big Brother. Né? Como a gente já tinha falado antes, também teve a questão da estratégia das Call Beats com a Anitta, que eles fizeram tipo uma ilha do Beats, né? Variam as pessoas lá pra fazer como se fosse o reality show deles lá.
Sim, eu até acho interessante essa questão da gente tá falando do BBB, porque difere muito do, por exemplo, da Fazenda, né? A Fazenda é um modelo de reality show que tem uma questão lá de publicidade, mas não traz tanto retorno quanto tem o Big Brother, né? Então hoje o Big Brother se tornou o principal produto de divulgação de qualquer marca ou empresa. E é por isso que até que a Anitta, que ela tem se aproveitado desse engajamento.
Da Anitta não curti tanto, não virou, não foi chamar tanta atenção assim. Foi algo muito, né, no Instagram dela, das Call Beats, então não foi algo que chamou tanta atenção, mas foi algo que realmente saiu do Big Brother, né? Que eles criaram, saíram, tiraram do Big Talk, do Big Brother a ideia.
Também achei, teve muita visualização, como todos esperavam, né? Acharam que ia ser como se fosse um novo de férias com
eles. Onde que vocês acham que eles erraram?
Eu acho que no passar do conteúdo. O Instagram, acho que não é feito pra reality show.
Só que eu acho que eles podiam pensar numa plataforma, sei lá, MTV, Netflix, puxar Amazon Prime, sei lá, Globoplay, qualquer coisa assim, qualquer plataforma de streaming pra colocar, que eu acho que chamaria mais atenção.
Até porque é cansativo você ficar vendo algo no Instagram. Você tem que ficar vendo no celular, um negócio reto, assim, na mão, cansa.
O formato também não é tão agradável de ver, porque ele é em pé, sabe? Você vê um IGTV de, sei lá, 3 minutos é uma coisa. Você vê um Reels de 30 segundos é uma coisa. Agora, você vê um reality show nesse formato,
exatamente,
não rolou, não.
Exatamente.
Eu acho que foi muito onde eles erraram. Mas, assim, voltando porque a Carol abordou também sobre a questão da Fazenda, da diferença, né, dos reality shows, eu percebi que o Big Brother esse ano veio destruindo nos patrocínios, gente. Teve, antigamente era, sei lá, acho que Pepsi e tal. Esse ano eles vieram com Coca-Cola, vieram com McDonald's, vieram com tanta marca que, tipo assim, você falou, caraca, realmente o Big Brother tá cada vez crescendo mais, né?
Exatamente, já veio marca top, né?
Realmente, até a Coca-Cola, aproveitando disso, se posicionou, né? Falando sobre esse paredão da Karol Conká, foi o mais votado de todas as histórias do Big Brother. Quando todo mundo achou que a Karol Conká ia sair na prova do líder, ela ganhou logo o da prova com a Coca-Cola. E até a Coca-Cola se posicionou. Fez um post no Twitter com 3 latinhas com as letras SOS, que ninguém mais queria lá na casa.
E isso acaba sendo, assim, como eu falei, eu acho que é uma parada que às vezes não é tão positivo pra pessoa, né, que tá sendo usada como um meio de criar engajamento nas redes, mas acaba não sendo bom só pra marca, acaba sendo bom pra pessoa também, porque a Karol Conká tava desaparecida e, tipo, do nada a gente começou a comentar dela como um bando de doido, só se falava nisso, né?
Eu só tenho uma crítica a fazer essa questão das empresas estar se posicionando, que foi uma coisa que a gente percebeu do ano passado pra cá, assim, falando do Big Brother em si, né, que foi um reality que deu mais presença, né, pra esse espaço publicitário. A edição de 2019, ela não teve tanto essa repercussão nas redes sociais, e eu acho que o reality trouxe mais sobre a empresa estar presente na rede social do que em si promover o simples reality, né? Eu só acho delicado empresas se posicionarem a favor de um participante ou não, como alguns participantes do ano passado, que tinham sido envolvidos com briga, com violência, enfim. Algumas empresas publicam, apoiam, mas sem ter o menor cuidado de saber como é que é o posicionamento da pessoa aqui fora, como é que isso pode respingar para a marca também, né?
Exatamente, faz todo sentido. Até teve uma questão de muitas empresas interessando pela Juliette, né? Porque ela ficou super popular e aí saíram várias imagens dela em festas durante a pandemia. A mesma coisa aconteceu com a Sarah antes de todo mundo descobrir, né, em quem ela votava, por exemplo. Várias marcas em cima dela, fazendo publicidade com o nome dela. E aí, tipo assim, a Sarah acho que realmente foi um bom exemplo disso, porque foi uma reviravolta, né? Ninguém esperava se decepcionar. Foi a maior decepção de 2021. E olha que 2021 teve muita decepção. A gente tá só em abril ainda.
Ah, uma outra coisa que é legal também falar sobre esse cenário é que a gente também conseguiu ver como é que as empresas estão se mostrando, né? Sai um pouco dessa rivalidade. Então a gente hoje tem a Netflix falando com a HBO Max, falando com a Disney. E aí teve até um caso mais recente, que foi com a saída da YouTube, né? A Ana Maria Braga falou alguma brincadeira, falando que queria no paledão fulano, e em vez de ela falar VTube, ela falou YouTube. E
aí... Eu vi isso aí, cara, foi muito bom.
Gente, foi ótimo. YouTube respondeu falando assim, meio que brincando, acusando, né? Falando se era Netflix, foi o HBO. E aí as marcas conversaram entre si, que foi um cenário talvez que alguns anos atrás a gente não imaginava.
Isso é muito legal, porque a gente gosta de ver a interação das marcas nas redes, né? De uma maneira mais engraçada. É uma coisa divertida da gente ver, humaniza um pouco a marca, né? Eu acho que isso que tem ganhado muito o mercado hoje em dia, a humanização das marcas.
Só essas emissoras assim, né? Como também o Burger King, que se colocou no lugar dos clientes, em nossos lugares, e proporcionou uma promoção. Foi no Halloween, que eles... Você chegava aí com uma vassoura no drive-thru e ganhava um Whopper. Ou seja, eles estão se colocando no nosso lugar.
É, realmente, cara, o Burger King sempre vem com coisas interessantes. Super interessantes mesmo. Eu vejo que, tipo assim, Burger King também... Não sei se vocês viram que o Burger King se fantasiou de McDonald's pra assustar os clientes no Halloween. Ele botou, tipo, um lençol em cima da empresa toda do Burger King, do prédio do Burger King. E aí, tipo... O cliente comprava o hambúrguer. E aí, quando abria, tava lá que era só uma brincadeira, era só o Halloween, era realmente o hambúrguer deles.
E essa relação de Burger King com o McDonald's é super interessante, né? Porque eles se alfinetam bastante e isso acaba trazendo uma visibilidade maior pra eles. E é bom pra gente também. Teve até uma época, eu não sei se vocês lembram, que eles estavam numa rixa entre valores de alguns hambúrgueres e tal. E aí, tipo assim, o McDonald's botava R$19,90, o Burger King lá botava R$18,90, aí o McDonald's botava R$17,90. Eles iam abaixando. E assim, é bom pra eles, porque é publicidade. E é bom pra gente, que a gente tá consumindo um produto que a gente gosta cada vez mais barato por causa de uma briga deles que acaba gerando um certo entretenimento pra gente, né?
Exatamente, Stephanie. Eu fico pensando muito em relação a isso.
Eu acho que hoje, de longe, o Burger King talvez seja uma das empresas que mais se comunicam, né? Sempre tem essa cartada na mão. E é interessante também porque ele se envolve não só com o reality show, mas também com política, né? Então sempre tem uma alfinetada, uma crítica ou um meme mesmo, assim, pra debochar um pouco.
Eu não sei se conta como anúncio de oportunidade também, mas assim, acho que é algo super, super interessante de verdade. Logo no final de maio, eles colocaram que não teria mais maionese. E aí, tipo, todo mundo ficou assim, quê? Como assim? Como assim não vai ter mais maionese? E aí, tipo, eles falaram que já tinha começado em junho, e aí por isso não ia ser mais maionese, ia ser junionese.
É uma sacada muito boa. Eles têm umas coisas assim, né? Eu gosto muito do tipo de publicidade que o Burger King faz. Acaba não sendo ruim pro McDonald's. Essa rixa deles é boa, porque por mais que o McDonald's tenha também umas publicidades interessantes e tal, as melhores sempre vêm por causa das rixinhas com o Burger King. Mas assim, eu sou team McDonald's.
Eu sou team batata McDonald's.
Eu sou team BK, desculpa.
BK, hambúrguer e milkshake Bob's.
E a gente falou um pouco sobre humanização, né, das marcas, o fato delas conversarem entre si. Eu acho que uma marca interessante que a gente pode falar sobre humanização, além da Casas Bahia, também é a Magalu, né?
É, a Magalu hoje tem um perfil no TikTok, nas redes sociais, e ela faz postagem, né, como um ser humano, tendo sua rotina.
A Magalu foi a pioneira nisso aí, né? Tipo, foi algo que foi muito bom pra eles e começou a crescer pra todo mundo. Tem o da Casas Bahia também, que eles estão querendo começando a crescer, assim, aquele bonequinho, o baianinho. A Magalu tem um muito exemplo de marketing de oportunidade. Eles pegaram, tipo, muitas pessoas que estavam na pandemia e não tinham como vender e tal, e eles colocaram no site deles pra essas oportunidades também.
É, uma outra coisa que tem sido muito interessante, né, dentro desse assunto que a gente tá falando sobre marketing de oportunidade, não só com as grandes marcas, mas as pequenas também, os empreendedores. A gente tem usado muito o TikTok, usado muito o Reels. Então, às vezes, uma marca que não é tão grande assim, ela acaba viralizando nas redes por causa de algumas trends que a gente tem do TikTok, que agora vindo pro Instagram através do Reels, né?
Acaba entrando nessa onda mesmo. Eu, como fotógrafa, também fico só de olho nessas trends que acontecem pra pegar alguma pra mim também.
É, TikTok tá crescendo bastante.
Tanto o TikTok, como rede social e o Reels, como uma parte do Instagram, acabou virando um super combo de marketing de oportunidade, porque tudo que viraliza, a gente consegue aplicar em marcas, a gente consegue fazer viralizar. Então, tem muitas marcas pequenas, empreendedores que começam uma loja nova, fazem um challenge lá, e isso viraliza no TikTok, viraliza no Reels. Então não é uma maneira também da gente falar de marketing de oportunidade voltado para pequenas empresas.
É verdade, tem uma hamburgueria também, a Hamburgueria Arcanjos, aqui de São Gonçalo. É a primeira oportunidade que tem, eu também coloco como Reels.
Gente, muito obrigada por vocês terem escutado a gente até aqui, ficamos muito felizes. Vamos deixar aqui na descrição o link do Fuse Pictures e do Arcanjos.
Olha aí o marketing de oportunidade, rapaziada.
Exatamente, olha, aproveitando. Por hoje é só, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui.
Até o próximo.
Beijo, galera. Beijo.